A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga houve um concurso para escolher uma música de propaganda para o cigarro. Era tudo diferente, não era mesmo? Hoje em dia é uma luta muito grande para o vício de fumar não continue. Eu já falei que tem até um retrato, trabalho do grande profissional Esdras fumando e lançando espirais de fumaça para o céu. Uma vez eu tentei tragar com os colegas e me engasguei. Assim não prosperou na minha vida o cigarro. Mas eu não esqueço o concurso da música vencedora. Fumar é um prazer que há sem igual. Fumando espero aquela que mais quero. Foi um sucesso. A PR9, Ceará Rádio Clube, única emissora na época, divulgou em muito concurso Os Vencedores e essa música que eu falei há pouco. Também houve um concurso que as mães ingressaram com armas e bagagens com seus rebentos. Foi o concurso de robustez infantil. Eu não esqueço que diariamente a PR9 chamava a atenção das famílias para o concurso de robustez infantil, patrocinado pela Johnson & Johnson, laboratório especializado na saúde e engorda da criançada. Lá em casa ficou entusiasmada minha mãe. Ficamos tranquilos porque eu e minha irmã, a Rênio, o Paulo ainda não havia nascido. Ficamos convencidos de que não estávamos entre os gordinhos da Rua do Imperador. Talvez o vizinho Silvão Soares desejasse até inscrever os filhos Ronald ou Marcos, eu não sei bem. Penso até que eles nem eram gordinhos. No final das contas, não apareceu no tal concurso nenhum amigo, parente ou vizinho. Quando eu falei aqui neste assunto, uma ouvinte alegando ser mais nova do que eu, todo mundo ou quer ser mais novo, ou é ou quer ser mais novo do que eu, informou que Fortaleza Antiga, olha, na sério, Fortaleza Antiga não era uma cidade de gordinhos, não. Por falar nos mais novos do que eu, principalmente as mulheres, há alguns anos me encontrei com a senhora na Praça do Ferreira. Ela falou sobre o Cine Rex e eu também, explicando a ela que eu frequentava. Todos os domingos ia a matinal e até a vesperal também. O Rex era na Rua General Sampaio. Então, ela virou-se para mim e com a cara de raiva disse: olha, eu não sou desse tempo, não. Eu não fiquei calado e disse: lembro da senhora na fila da bilheteria do Cine Rex. Ela foi-se, não quis mais conversa. É muito bom na Fortaleza Antiga falarmos e também nos seus habitantes, não?
Um ambiente democrático, próximo dos cidadãos. Assim tem sido a Assembleia Legislativa do Ceará, sob a liderança do presidente Zezinho Albuquerque e com o inestimável empenho dos parlamentares e servidores da Casa. Na pauta de cada dia do Parlamento, temas importantes no que diz respeito à saúde, educação, economia, segurança e tantos outros assuntos de interesse da população. Para dar substância aos debates, a consultoria parlamentar e as 18 comissões técnicas permanentes, compostas por parlamentares e assessores especializados, analisam com antecedência propostas a serem discutidas em plenário. Levando em conta a preservação do meio ambiente, o projeto Agenda Ambiental da Administração Pública atua em prol de uma cultura de responsabilidade socioambiental, tendo em vista o desenvolvimento sustentável, o que já rendeu ao Legislativo cearense o selo A3P Verde e A3P Prata. Uma série de serviços disponibilizados ao público pela Assembleia. O Espaço do Povo, que oferece ao cidadão meios digitais para pesquisa, impressão de documentos e obtenção de informações sobre a atividade parlamentar. o Escritório de Direitos Humanos Frei Tito de Alencar, que proporciona assessoria jurídica às comunidades e movimentos sociais, tendo como objetivo principal a democratização da justiça. A Biblioteca César Caos, aberta ao público, que além de um acervo de mais de 9 mil livros, conserva obras raras e documentação histórica do Parlamento. O PROCON Assembleia, que resolve conflitos relacionados ao consumo, promove conciliações e informa sobre providências a serem tomadas em caso de recorrer às vias judiciais. A Casa do Cidadão, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania, que emite documentos como RG e CPF. A Universidade do Parlamento Cearense, que na gestão Zezinho Albuquerque reformulou seus cursos de línguas estrangeiras e o curso de preparação para o Enem. Projeto Alcance, destinado aos alunos da escola pública. As aulas são transmitidas ao vivo pelo site da Assembleia e ficam disponíveis para consulta. O MAUSE, Memorial Deputado Pontes Neto, foi reinstalado com uma nova concepção historiográfica, com o objetivo de levar o visitante à reflexão de forma interativa. Cabe ao Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, Inesp, a publicação de livros, além do engajamento em campanhas, seminários e audiências públicas. O Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos produz publicações técnico-científicas de relevância para a sociedade cearense. Os trabalhos são utilizados para embasamento de políticas públicas. O órgão consultivo funciona desde 2007. Os serviços de comunicação social, como agência de notícias, TV, rádio, jornal, revista, assessoria de imprensa e mídias sociais, dá transparência às ações da Assembleia. A TV, por exemplo, foi completamente reestruturada na gestão atual, com instalações e equipamentos de última geração, no formato digital Full HD e também com um moderno estúdio panorâmico. O novo auditório Murilo Aguiar foi inaugurado com capacidade para 300 lugares. O equipamento atende às necessidades crescentes da Assembleia. Em seu terceiro mandato consecutivo como presidente do Poder Legislativo cearense, Zezinho Albuquerque tem acumulado feitos inéditos. O Departamento de Saúde e Assistência Social foi completamente reestruturado. Um novo prédio foi entregue com equipamento especializado para oferecer atendimento médico de qualidade a servidores. O serviço é extensivo à comunidade. Outra conquista histórica foi a implementação do Plano de Cargos e Carreiras do Servidor. Solução para um impasse de mais de 20 anos e que foi finalmente contemplada na gestão atual. Demonstração de valorização e reconhecimento ao trabalho dos servidores. A Assembleia constantemente tem trabalhado em prol da cidadania. Destaque para a veiculação de campanhas de combate ao mosquito da dengue e para evitar o desperdício de água. O Ceará Sem Drogas é uma campanha especial iniciada em 2014 pela Assembleia Legislativa, sob a presidência de Zezinho Albuquerque. Uma iniciativa para enfrentar um grave problema que afeta muitas famílias cearenses. Daí as palestras de Walter Casagrande, o ex-jogador e comentarista de futebol, que relata sua experiência com o uso de drogas e os passos que deu para libertar-se. Em decorrência do Ceará Sem Drogas, foram criados vários conselhos municipais de combate às drogas e um fundo especial foi aprovado pelos deputados, também iniciativa de Zezinho Albuquerque, para que o Estado tenha melhores condições financeiras para trabalhar na área. Outro desdobramento da campanha foi a criação do Comitê Cearense de Prevenção aos Homicídios na Adolescência, que tem realizado estudo reconhecido dentro e fora do país.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal também é prestação de serviço.
Rádio Legal. Prazer em servi-lo.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 9. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 4 e 9.
Entrevista.
Nós estamos recebendo nesse instante o jurista e advogado Djalma Pinto. Doutor Djalma, que prazer falar com o senhor. Bom dia.
Bom dia, Narcélio. Uma alegria muito grande.
Certamente que o senhor está acompanhando. Como é que o senhor assiste essa crise que todos os dias sai nos jornais, no rádio, na televisão, sobre o Supremo Tribunal Federal?
Olha, é uma tristeza para uma nação, no século XXI, vivenciar essa situação inusitada em que a Suprema Corte, que é a guardiã da Constituição, que tem a função de proteger a Carta Magna, não cumprir as próprias decisões. Não existe espírito de colegialidade, nem respeito a esse princípio que é fundamental em qualquer órgão colegiado. Cada ministro do Supremo se sente o próprio Supremo, se sente um supremo cidadão, se esquecendo de que é um delegado do povo. O fato do cidadão exercer uma função sem ser por via eletiva, sem ser votado, não lhe dá essa legitimidade para se sentir acima da lei, acima de tudo. O próprio Supremo, cada ministro, tem que ter essa compreensão, e acho que as universidades precisam trabalhar essa questão da suspeição, dos impedimentos que estão previstos no Código de Processo Civil, inclusive na própria Lei 1079 de 1950, que manda destituir do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal o ministro que se comporta em desacordo com o que está ali previsto. Então, o Brasil é uma democracia, é um Estado democrático de direito, em que a soberania popular está consagrada expressamente no seu artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Significa dizer que o povo tem que ser ouvido, o povo tem que ter protagonismo. Então, o que é que se percebe? Uma utilização da corte em descompasso com a sua grande função. Proferindo, inclusive, cada ministro lá, julgamento com ofensa às normas do processo civil que regulam, por exemplo, no artigo 145, a suspeição do juiz que vale para ministro da Suprema Corte. Isso cria um certo desconforto e um certo descrédito na instituição. Por outro lado, como o direito tem a plenitude da sua ordem jurídica, todas as questões podem ser resolvidas dentro da ordem jurídica, nós temos essa possibilidade de impeachment, que é um instrumento de destituição do poder daqueles que atuam na Suprema Corte em descompasso com o que a legislação exige. Para isso, o cidadão tem legitimidade de promover, junto ao Senado da República, a representação objetivando a destituição pelo processo de impeachment. Nós temos no Brasil 4 casos de impeachment de presidente da República. Tivemos em 1955, Café Filho. Tivemos o substituto dele, que era o presidente da Câmara Federal. Depois tivemos o presidente Collor, em 1992, a presidente Dilma, em 2016, em que ficou claro que a força da soberania popular prevaleceu sobre o interesse daqueles que foram eleitos para comandar o destino da nação. Infelizmente, nós ainda não conseguimos, apesar de vários pedidos de impeachment do cidadão, lá no Senado da República, infelizmente, sequer um processo foi levado a julgamento. E, por exemplo, agora que o próprio presidente do Senado tem lá vários processos para colocar. Existem vários senadores se revezando na tribuna pedindo para que aqueles processos tenham seguimento, seja dado continuidade a eles, seja dada a tramitação prevista no regimento interno. E o presidente do Senado, que é candidato à reeleição, que está postulando o voto dos cidadãos para representar cada cidadão lá no Congresso, no Senado da República, devia ter essa interação com a comunidade política para colocar os processos. Como é que o cidadão é dono do poder? A lei assegura o direito dele fazer a representação, oferecer a representação contra o ministro da Suprema Corte, que está atuando em descompasso com a lei, de forma assintosa, criando constrangimento em toda a nação, e o processo fica guardado. Então, os eleitores do senador, o presidente do Senado, deviam fazer as suas reivindicações. Existem milhares de assinaturas subscrevendo petições de impeachment, representação de impeachment contra ministro da Suprema Corte. Então, a nação precisa evoluir para ter credibilidade absoluta nas suas instituições. Qual é a consequência? Essa fragilidade nas instituições compromete a boa governança. O povo, então, descrente nos seus representantes e nas instituições que têm por missão aplicar a lei e zelar pela Constituição, qual é a consequência? Os jovens agora já estão pedindo revolução, porque não acreditam mais na nossa democracia. Isso é muito grave. Então, nós temos que dar um freio de arrumação, cumprir a lei. Cada cidadão que tem a missão de exercer uma função pública tem que ter a consciência que ele não é um monarca, ele não detém poder absoluto, ele está sujeito às normas que estão contidas na ordem jurídica, que foram votadas pelos representantes do povo. Então, nós temos, em última análise, Marcelo, que garantir a boa governança, e essa boa governança pressupõe respeito aos princípios da impessoalidade, da legalidade, da publicidade, da moralidade, sobretudo consciência em cada magistrado da suspeição que está prevista lá no artigo 145, dos impedimentos que estão contidos no artigo 144 do Código de Processo Civil, para dar credibilidade às manifestações do Poder Judiciário. É difícil uma democracia ter longevidade quando os cidadãos estão desconfortados e desacreditando em relação às posições dos seus órgãos judicantes.
Doutor Djalma Pinto, nós lemos ultimamente que após a segunda turma do Supremo Tribunal Federal conceder liberdade ao ex-ministro José Dirceu, nisso foi na semana passada, o juiz Sérgio Moro determinou que o ex-ministro deveria usar tornozeleira eletrônica mesmo com liminar de soltura do Supremo Tribunal, mas a decisão foi revogada. Doutor Djalma Pinto, como é que nós, leigos, podemos interpretar esses desencontros jurídicos?
Olha, o próprio juiz Sérgio Moro justificou a sua posição, que estava cumprindo uma decisão da própria segunda turma do Supremo de 2017, se não me engano, que fazia essa recomendação. Então, e essa situação é agravada porque o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal já consagrou a legitimidade da prisão após a condenação em segunda instância. Então, o cidadão está condenado a 30 anos e 9 meses, com decisão ratificada pelo Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre. E você, então, descumpre aquela diretriz com uma suspeição, como vem o procurador lá da Lava Jato, dizer que o ministro que concedeu a liberdade era subordinado, fora subordinado, estava vinculado, existe pedido de impeachment contra o ministro. Então, quer dizer, isso fragiliza a credibilidade da Suprema Corte. A Suprema Corte tem que ser realmente um órgão fiador da nossa democracia. Para tanto, como instituição, ela tem que ter o respeito da nação. Não pode, por exemplo, o cidadão que integra a corte, não pode nem entrar na sala do aeroporto, tem que ter um lugar reservado e tal, privativo para ele. Isso realmente comprova o descompasso entre a postura que vem sendo adotada pelos seus integrantes, por alguns de seus integrantes, e a expectativa da nação. O juiz tem que cumprir a lei de acordo com a sua consciência, mas tem que se julgar impedido de participar do julgamento, no qual ele é flagrantemente suspeito, inclusive para preservar a credibilidade na sua instituição. Não é uma questão pessoal, é uma questão de interesse público, a retidão, a imparcialidade do julgador. Para quê? Para que a população não seja estimulada a pedir revolução, a pedir ruptura das instituições que asseguram o Estado Democrático de Direito. Nós precisamos evoluir, nós precisamos trabalhar nas nossas universidades esse conceito de suspeição e de impedimento. Para quê? Para que o cidadão faça como nos Estados Unidos. O presidente nomeia magistrado e tem magistrado que na Suprema Corte diz: lamento profundamente, se ele estiver errado, eu vou ter que julgar contra ele. Você não pode ficar subserviente ou pode ficar a título de gratidão refém de quem o nomeou, tendo que subscrever tudo que for do seu interesse, contrariando a lei, contrariando a moralidade, contrariando os princípios que estão consagrados no Estado Democrático de Direito para preservação da credibilidade das instituições. Se as instituições não tiverem credibilidade, não receberem a confiança da nação, dificilmente a democracia terá longevidade. O próprio cidadão, que é o dono do poder, e isso se percebe em muitos jovens, 55% dos jovens entre 16 e 24 anos já estão pedindo a volta da ditadura, a ruptura do Estado Democrático de Direito. Isso é muito triste, isso é muito deplorável para uma nação que sofreu tanto, que perdeu muitas pessoas para conquistar o Estado Democrático de Direito.
Doutor Djalma Pinto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença neste programa na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Um abraço, bom dia.
Ainda sobre o mesmo assunto, o desentendimento vai além das discussões internas. Um dos procuradores da República mais conhecidos do país pela fama conquistada na Lava Jato, Deltan Dallagnol, foi ao Twitter mais uma vez para criticar a liminar concedida por Dias Toffoli. Aos seguidores, ele questionou a decisão do ministro, já que o plenário do STF permite prisão em segunda instância, e alfinetou o magistrado. No entanto, em entrevista ao Povo, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho, descartou crise instalada no âmbito jurídico e que as últimas decisões do juiz e do ministro fazem parte do funcionamento das instituições democráticas.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em Dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Todos os dias nós conversamos com um ouvidor ou uma ouvidora. Hoje o ouvidor da APIOC, Augusto Coelho. Augusto Coelho, um bom dia.
Bom dia, Narcélio. Prazer falar com você.
Tudo muito bem. E o trabalho na ouvidoria, como é que está, Augusto?
É o seguinte, Narcélio. O sindicato tem uma capilaridade muito grande em todo o estado do Ceará e é uma ação muito forte da direção. Então, Esse trabalho de consulta, de querer saber informações, a direção do sindicato, com essa capilaridade, consegue atender muito bem. Para a ouvidoria, sobra muito aquelas questões muito pessoais que são ações que são demandadas contra o Estado em busca de direitos e que o sindicato dá guarida. O sindicato, através do jurídico, ele vai acompanhar, ele entra nas ações e nesse aspecto é onde a ouvidoria é mais acionada para acompanhar, para dar retorno e para orientar.
Assim, as pessoas que procuram ouvidoria são os professores associados à PEOC.
Isso.
Alguém de fora não entra com qualquer solicitação ou reclamação?
Não, é muito pouco assim, digamos, na relação professor-aluno, alguém procurar o sindicato para fazer alguma reclamação. Na verdade, a ouvidoria tem muita demanda, da parte dos professores, e não só os professores associados, né? Porque, infelizmente, nós não atingimos ainda uma consciência de que o trabalhador deveria se albergar no sindicato para procurar seus direitos. Mas, mesmo assim, a gente atende, independentemente disso. Mas a grande demanda é na busca pelo direito que, infelizmente, há ainda essas pendências e que o Estado não consegue assim agilizar os direitos e a gente tem que entrar na justiça para fazer justiça, né?
Professor Augusto Coelho, então vamos aproveitar e dizer como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria da APOC.
Elas entram pelo e-mail ouvidoria@apeoc.org.br. Se for de Fortaleza, ela pode ligar 3064-3212. E se for do interior, para facilitar a vida dos companheiros do interior, ele usa o 0800-0800-7263-231.
Um bom dia e muito obrigado, professor Augusto.
Bom dia, André.
O professor Augusto Coelho é ouvidor da APOC.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Pesquisador e historiador Marlio Falcão, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje estamos falando da Rua Alberto Torres. É uma artéria do bairro Messejana, que tem por patrono Alberto de Seixas Martins Torres, nascido em Itaboraí, no Rio de Janeiro, no dia 26 de novembro de 1865. Foi um político, jornalista e bacharel em Direito. Era filho de Manuel Martins Torres, que foi vice-presidente do governo de José Porciúncula, e bacharelou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1886. Entusiasta dos ideais republicanos, Alberto Torres fundou, em 1889, juntamente com outros publicistas, o jornal O Povo. Após a proclamação da República, tornou-se deputado da Assembleia Constituinte Fluminense. Em 1894, foi eleito e iniciou seu mandato de deputado federal. Em 1895, foi nomeado para o cargo de ministro da Justiça e Negócios Interiores. Entre 1897 e 1900, exerceu o mandato de presidente do Estado do Rio de Janeiro. No ano seguinte, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Faleceu em 29 de março de 1917, deixando inúmeras obras. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
E agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nossa, a Secretaria da Saúde do Estado está com uma mobilização para a vacinação durante as férias. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Ana Vilma Leite Braga, coordenadora de imunização da Secretaria. Bom dia.
Bom dia. Nós estamos fazendo uma mobilização nesse mês de julho, chamando toda a família para se dirigir às unidades de saúde, a um posto de saúde, levando suas crianças, seus adolescentes e até mesmo os adultos com suas cadernetas de vacinação para que o profissional analise e veja se tem alguma vacina em atraso ou alguma que essa pessoa não tomou. Então, a prevenção em primeiro lugar. E aproveitando as férias, dê um pulinho num posto de saúde mais próximo de sua residência.
Ana Vilma, a Secretaria também está com a campanha Julho Amarelo.
Sim, aproveitando esse mês de julho, o Ministério da Saúde lança a prevenção das hepatites virais. E uma das hepatites que tem prevenção com vacina é a hepatite B. Então, se você ainda não tomou a sua vacina contra a hepatite B, ela está disponível em todos os postos de saúde e é universal para todas as faixas etárias.
O calendário nacional de vacinação das crianças contempla que vacinas?
São 15 vacinas, desde quando ele nasce, que é a vacina contra tuberculose, que é a BCG, até a hepatite B, que é em qualquer faixa etária. Então, são 15 vacinas importantes, principalmente paralisia infantil e o sarampo.
Pois não, Nacélio.
Silvio, aqui o Ministério da Saúde, hoje, em uma notícia que saiu nos jornais, na televisão, e nós divulgamos também, o Ministério alerta para baixa cobertura vacinal contra poliomielite em 312 cidades de todo o Brasil. No Ceará, isso é importante se dizer, apenas o município de Barreira, no interior do estado, vacinou menos da metade das crianças de um ano, índice considerado baixo pelo Ministério.
Dona Ana Vilma, na série está lembrando aqui que o Ministério da Saúde está alertando sobre a baixa vacinação contra a poliomielite.
É importante lembrar, Nacélio, a poliomielite é uma doença já erradicada há 28 anos e nós temos que manter esse estado de erradicação através de coberturas vacinais altas e homogêneas. Nós vamos ter uma campanha de vacinação agora em agosto para as crianças menores de 5 anos e é a oportunidade de vacinar e manter nossas coberturas em dia.
Muito obrigado. Conversamos com Ana Vilma Leite Braga, ela que é coordenadora de imunização da Secretaria da Saúde do Estado, falando sobre a mobilização que a Secretaria está fazendo para a vacinação durante as férias, falou também sobre a campanha Julho Amarelo e também alertando para que as pessoas se vacinem contra a poliomielite. E você pode ficar sabendo quais são as vacinas que a sua família deve tomar pelo site www.saude.ce.gov.br/index-ph-calendários-de-vacinação. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Todo mundo unido fica mais protegido. Zé Gotinha e seus amigos estão vindo pra chamar. Junto é mais divertido na hora de vacinar. Seus amigos estão vindo pra chamar. Junto é mais divertido na hora de vacinar. Todo mundo unido fica mais protegido.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Comissões Técnicas.
Porta Silvio Augusto.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido aprovou em reunião ordinária nesta quarta-feira requerimento de autoria do deputado Roberto Mesquita, solicitando audiência pública para debater as dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo do coco e quais as possíveis soluções a serem implantadas para a sobrevivência do segmento para o estado do Ceará. Também foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Leonardo Araújo, que institui a campanha Março Verde, destinada ao desenvolvimento de iniciativas sociais em prol da proteção da saúde dos animais domésticos. As comissões de Educação e Defesa Social da Assembleia Legislativa, durante reuniões ordinárias nesta quarta-feira, aprovaram 3 projetos de lei. Um de lei complementar do Poder Executivo, além de um projeto de indicação do deputado Daniel Oliveira. Na Comissão de Educação foi aprovado o projeto de lei que trata da criação de 1.000 novos cargos de professor pleno 1, nível A, para a realização de concurso público destinado ao provimento de 2.500 vagas de docentes da rede pública estadual. Já a Comissão de Defesa Social aprovou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que cria 700 cargos de agentes penitenciários do quadro de pessoal da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. A matéria também foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Marcelo, estamos aqui no auditório do deputado Murilo Aguiar para falar sobre o início do seminário, do 6º Seminário Regional de Direito Eleitoral, com o tema As Novas Regras Eleitorais e as Eleições 2018. É que acontece aqui na Assembleia Legislativa com o Instituto Cearense de Direito Eleitoral. Nós vamos conversar agora com o presidente do Instituto, doutor André Costa. Bom dia, doutor.
Olá, bom dia, Marcelo, uma vez. Bom dia aos ouvintes, Mais uma vez, a Assembleia Legislativa, exemplo do que aconteceu em 2016, realiza os seminários regionais de direito eleitoral. A ideia é democratizar para toda e qualquer pessoa o acesso ao conhecimento e também ao debate sobre as regras que estarão em vigor para as eleições de 2018. Realizamos o 4º seminário no Centro de Convenções de Sobral, em 21 de junho. Realizamos o 5º seminário no Centro de Convenções do Cariri, no dia 29 de junho. E vamos encerrar esse ciclo hoje, com a realização do 6º Seminário Regional de Direito Eleitoral, aqui na Assembleia Legislativa, no auditório Murilo Aguiar. E aí esperamos contar com a participação de servidores públicos, advogados, estudantes, com a classe política, porque o papel da Assembleia, e nesse caso em parceria com o Instituto Cearense de Direito Eleitoral, é promover a discussão para que todas as pessoas tenham conhecimento do que pode e o que não pode ser feito no período eleitoral.
Doutor André, quais são os temas que são debatidos, quem são os palestrantes?
Em todos os seminários nós trouxemos ministros, ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral, advogados renomados e advogadas também, servidores da Justiça Eleitoral, tanto do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, como também do Tribunal Superior Eleitoral. Então, como nós fizemos pela própria programação, a gente garantiu tanto uma paridade da presença de homens e mulheres como palestrantes, que a gente se preocupa com o empoderamento feminino, como também a diversidade de pessoas que ocupam cargos diferentes na estrutura da Justiça Eleitoral e fora da Justiça Eleitoral.
Quem quiser participar ainda dá tempo de se inscrever?
Quem quiser participar pode se inscrever aqui no local ou pelo site da OAB, pelo site da Assembleia, e como também tem um viés solidário, a pessoa contribui apenas com um quilo de alimento que será doado para entidades que trabalham com a questão de natureza alimentar.
Muito obrigado. Conversamos com o doutor André Costa, ele que é presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral. E lembrando que o site para você se inscrever da Assembleia é o www.al.ce.gov.br e o da OAB, oabce.org.br. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou sonegador de impostos fervoroso e meu dinheiro frio está todo na Suíça.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz para todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Bem, agora nós vamos saber como é que está a ocupação hoteleira no Ceará.
Entrevista.
Estamos recebendo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado, Antônio Eliseu de Barros Júnior. Presidente Antônio Eliseu, um bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes. É um prazer.
Prazer nosso. Esse período é considerado um dos melhores para os hotéis. Está sendo assim?
Olha, é o segundo mês melhor do ano. O melhor mês ainda continua sendo janeiro, que é muito forte. E julho é considerado hoje uma média alta estação. Tem um fato peculiar que acontece a cada 4 anos, quando se realiza a Copa do Mundo. Exceto o último que foi no Brasil, mas em 2010, 2006, 2002, sempre a primeira quinzena de julho, ela sofre um pouco com a concorrência dos jogos do Brasil, que muitos brasileiros preferem ou optam por ficar em casa com as suas famílias, com seus amigos, assistindo os jogos. Então, tende sempre, nesses períodos de 4 em 4 anos de Copa do Mundo, nós temos uma queda na ocupação de julho. E esse ano não está sendo diferente. No ano passado, a média em julho foi uma média boa de 82% de ocupação. Esse ano, a gente está com estimativa de 70%. E principalmente já contando com o incremento, que é quem vai dar um equilíbrio à segunda quinzena, que está muito boa. Mas a primeira quinzena, em função dos jogos da Copa, está um pouco tímida.
Presidente Antônio Eliseu, o senhor tem informações também sobre as cidades do interior mais procuradas?
Olha, essa média que eu estou te falando, Marcelo, são em relação aos 58 hotéis associados à BH, cuja maioria se concentra em Fortaleza. Claro que tem cidades como Jericoacoara, Praia das Fontes, Canoa Quebrada, que estão com índices acima do nosso. Mas aí eu não tenho esses números, porque eu não tenho associado em Jericoacoara, eu não tenho associado em Canoa Quebrada. Essa média que eu estou te passando é a média de, na grande, 98% de Fortaleza, Aquiraz e Cumbuco.
Presidente, neste mês de julho, mês das férias, existe uma tendência de subida de preços?
Hoje isso é muito relativo, Marcelo, porque quem determina o preço é o mercado. As opções são muito grandes, tem preços das agências de viagem, preços dos sites. Então, o consumidor está muito consciente e o consumidor pesquisa muito. Não adianta você colocar um preço fora do mercado, porque você não vai vender. E a concorrência é muito acirrada, a concorrência saudável. Então, hoje isso é muito relativo. Claro que se existe uma procura maior, e por ser um período de alta estação, o preço não só de hospedagem, mas o preço de passagem aérea, o preço de aluguel de carros, enfim, tende a ser diferente de um preço de baixa estação. Isso é a lei do mercado. Mas hoje essa, pelo menos no meu ramo de hotelaria, essa mentalidade de querer explorar o cliente, isso é um tiro no pé. Porque o cliente está muito esclarecido e as informações estão muito claras no mercado para você pesquisar.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, presidente Antônio Eliseu de Barros Júnior. Bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço,
sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
O registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Toda quinta-feira nós temos este quadro Vida e Qualidade. E hoje estamos recebendo a chefe do setor de nutrição do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, Gisele Pacheco. Doutora Gisele, bom dia.
Bom dia.
Doutora Gisele, muitas pessoas têm dúvidas. Quais são os verdadeiros benefícios dos produtos orgânicos?
Bom, primeiramente vou falar o que é um produto orgânico para que as pessoas possam entender. Produtos orgânicos, eles são alimentos produzidos com métodos que não utilizam agrotóxicos. Que esses agrotóxicos são produtos para controlar insetos, fungos, bactérias. Os alimentos orgânicos, eles são produzidos através de técnicas que elas respeitam o processo natural do meio ambiente, visando a qualidade do alimento. Com isso, os benefícios são produtos limpos, saudáveis e saborosos. Seu sabor e aroma são reais e intensos, além de nutritivos, dando prazer e saúde para nós.
É fácil identificar um produto orgânico?
Sim. Às vezes a pessoa estranha por ter uma cor assim, meio esquisita, meio feia, mas é natural, é da natureza. E os, realmente os que são utilizados agrotóxicos são mais lisos, grandes. Então você consegue identificar pela aparência do produto.
Doutora Gisele Pacheco é chefe do setor de nutrição do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. Doutora Gisele, os produtos orgânicos com suas propriedades preservadas vêm sendo questionados. A Câmara dos Deputados, por exemplo, avalia projeto que proíbe a venda desses produtos em supermercados. O que é que a senhora acha a possível proibição de venda de produtos orgânicos?
Na minha visão, é um absurdo. Como é que pode proibir uma venda de um orgânico em supermercado, onde há o acesso a todos? Isso é um retrocesso. É preciso que o país ele se mobilize. Os agrotóxicos eles alteram o processo natural e causam inúmeras doenças. Precisamos de leis que garantam a nossa saúde e um ambiente saudável. Precisamos ficar bem atentos e mobilizar para que a gente tenha uma qualidade de vida. Esse projeto aí não atende os interesses da sociedade e nem dos produtores independentes.
Muito obrigada, senhora. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia.
Hein?
Obrigada.
Repórter Silvio Augusto. Silvio?
Nós estamos de volta aqui do auditório do deputado Murilo Aguiar, onde acontece o 6º Seminário Regional de Direito Eleitoral. É o tema As Novas Regras Eleitorais e as Eleições 2018. Vamos conversar agora com o doutor Fernandes Neto, ele que é um dos palestrantes sobre o tema financiamento, arrecadação, gastos e prestação de contas eleitorais. Esse será o primeiro tema apresentado neste seminário. Bom dia, doutor Fernandes.
Bom dia, ouvintes do programa Marcelo Lima Verde. É um prazer falar com vocês, e antes de tudo, um prazer estar aqui num evento tão disputado e tão importante como é para a política cearense, a política nacional. O tema que eu vou falar, que eu vou palestrar, sobre financiamento de campanha, talvez seja um dos maiores desafios hoje da política no mundo, não só no Brasil, no mundo. Na verdade, há um sentimento de antipolítica na sociedade, e o povo não quer, nem não aceita nenhum financiamento público, nem muito menos de alguma forma quer contribuir para a política com financiamento privado. Então isso chega a um impasse e é um tema que sequer é debatido normalmente hoje pelos candidatos a presidente e por outros candidatos. Então esse tema é um tema que precisa ser refletido pela sociedade, porque uma decisão do Supremo empurrou totalmente o Brasil para um financiamento quase que totalmente público. inserção das pessoas físicas e o crowdfunding que foi criado, que é o financiamento coletivo, que tem tido uma baixíssima aceitação da população, ou seja, a população não tem contribuído para os candidatos. E a democracia é essencial para a gente, a política é essencial. E nós no Brasil temos que procurar discutir isso em política, numa campanha, e chegar a um equilíbrio onde pelo menos consiga criar umas desigualdades.
Esse tema da prestação de contas eleitorais, ele é um tema bastante comum pela população. Quanto tempo o candidato tem para apresentar essas prestações de contas?
O candidato tem até a sua diplomação para prestação de contas. O candidato não é diplomado sem que ele tenha apresentado as suas contas. Isso é a regra do direito brasileiro. No entanto, as punições decorrentes da prestação de contas de vinho, elas são elastecidas além desse período. Nós somos acostumados a ver aí a Justiça Eleitoral caçando candidatos que prestaram mal conta, prestaram as contas de forma indevida ou utilizaram valores indevidos. Então, isso é comum hoje na Justiça Eleitoral. Então, o rigor está cada vez maior e o cruzamento de dados das receitas, o fator internet, o fator tecnologia hoje, cria uma condição maior de se detectar essas irregularidades. Por isso, a importância dos candidatos se organizarem nesse sentido e formularem boas contas e prestarem contas à população. Afinal de contas, é o dinheiro público hoje o grande financiador das campanhas públicas.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Fernandes Neto, ele que é palestrante do tema financiamento, arrecadação, gasto e prestação de contas eleitorais, aqui do 6º Seminário Regional de Direito Eleitoral, e acontece no Auditório Deputado Murilo Aguiar. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
O cuidado com os produtos da alimentação devem ser tomados não só durante a compra e o preparo, mas também na hora de guardá-los em casa. Prefira sempre os locais secos e ventilados. Evite colocar as embalagens de alimentos no chão ou perto de produtos de limpeza. Fique de olho também no prazo de validade dos alimentos.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E nós já estamos na fase final do programa desta quinta-feira, dia 5 de julho de 2018.
Direitos do Consumidor.
Com a coordenadora do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria. Doutora Thelma, bom dia.
Bom dia, Nathalie. Bom dia aos ouvintes da FM Assembleia.
Doutora Thelma, eu passei aí pelo PROCON e vi tanta gente numa fila e fiquei pensando, o PROCON Assembleia recebe muitas pessoas. Muitas pessoas procuraram o PROCON nesses 6 meses do ano?
Procuraram sim, Nathalie. Nós tivemos um total de atendimentos aqui de 6.913 atendimentos. Esses atendimentos foram abertos 2.447 reclamações. Nós tivemos 2.360 audiências de conciliação. Tivemos também 1.384 retorno de CIP, né, que é a carta de investigação preliminar. Tivemos 456 atendimentos no nosso call center e tivemos 266 cálculos revisionais. Esses cálculos são feitos por uma contadora, que o consumidor ele traz toda a documentação. Se ele desejar ingressar com a revisional na justiça, ele já leva os cálculos prontos, ou então nós fazemos os cálculos para que em audiência de conciliação sejam discutidos juros de cartões de crédito e empréstimos consignados e etc. Dessa forma, para que facilite mais ainda que esse consumidor possa realizar um acordo. E esse acordo seja tanto bom para o consumidor como para o banco.
Doutora Thelma, e todas essas pessoas que procuram a Procon Assembleia, elas recebem um retorno?
Sim, na série. Todas as pessoas que nos procuram, tanto para tirar dúvidas, para fazer consultas, diversas pessoas nos procuram para fazer consultas de contratos, dúvidas em planos de saúde, e muitas vezes nos procuram só para comunicar que nesse plano de saúde está sendo feito uma negativa de um procedimento. Então, todas essas pessoas que nos procuram, nós temos aqui todos os dias um advogado plantonista só para atender, para tirar dúvidas, para prestar informações e orientá-los. Porque muitas vezes, na série, algumas pessoas chegam até o PROCON Assembleia e o caso não é de relação de consumo. Mesmo assim, essa pessoa ela sai devidamente orientada, como ela deve proceder e qual local ela deve se dirigir. Então, nós estamos aqui todos os dias, de 8 às 17 horas, no prédio aqui da Anex, né, o prédio José Euclides Ferreira Gomes, na Barbosa de Freitas, com Pontes Vieira, à disposição dos consumidores. E também atendemos o nosso call center, que resolve muita coisa. Às vezes o consumidor chega aqui, não consegue tirar a segunda via para fazer um pagamento, ele vem aqui no call center, nós atendemos e fornecemos essa segunda via quando essa empresa dispõe, coloca no nosso e-mail, né? Nós temos um e-mail aqui no PROCON diretamente para tratar com essas empresas. Então, todos esses casos aqui, na série, quando o consumidor nos procura, ele vai ser de pronto atendido.
Doutora Thelma Valéria Pimentel, mais uma vez, muito obrigado. Um bom trabalho para a senhora.
Eu é quem agradeço. Um bom dia a você e a todos os ouvintes da FM Assembleia.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Foram registrados nesta quinta-feira pelo Departamento Legislativo 20 requerimentos de parlamentares. Estão inscritos para ocupar a tribuna no plenário 13 de maio durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje. Os deputados Anderson Palácio, cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Antônio Granja, Eli Aguiar, doutor Santana, Evandro Ridão, e o sexto tempo será ocupado pelo deputado Yuri Guerra. E até o momento está inscrito para ocupar a tribuna no segundo expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, deputado Roberto Mesquita. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com o ouvidor da PIOC, Augusto Coelho. O jurista e advogado Djalma Pinto participou também do programa hoje. Minha Rua tem História com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Robério Lessa apresentou Legislativa em Dia. Vida e qualidade com a chefe da nutrição do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, doutora Gisele Pacheco. Entrevista com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, Antônio Eliseu de Barros Júnior. Participação do jornalista Fernando Graziani sobre a Copa do Mundo. O meteorologista da Fundação Cearense Meteorologia e Recursos Hídricos, Davi Ferran, participará somente amanhã. Direitos do Consumidor, com a coordenadora do PROCON Assembleia, doutora Thelma Valéria Pimentel. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, e há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela rádio FM Assembleia e TV Assembleia. O Silvio Augusto também entrevistou doutora Ana Vilma Leite, coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado, doutor André Costa, presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral, e o doutor Fernandes Neto, palestrante no 6º Seminário Regional de Direito Eleitoral, que está se realizando agora aqui na Assembleia Legislativa do Ceará. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Robério Lessa. Até amanhã.